partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil. Alô, criançada desse Brasil! Hoje o programa é seu!
Como é bom ser criança, né? Quando temos proteção e os direitos respeitados.
Nesta sexta-feira, 12 de outubro, Dia da Criança, homenageamos aquela que é a razão de existir do Escola Brasil.
Porque o nosso trabalho é principalmente pela criança.
Como todo mundo já foi menina ou menino um dia, e o programa também é pra criança que temos em cada um de nós, ou não é?
Alô, meninada de 5, 10, 30, 60, 90 anos.
Pai, mãe, professor, professora, que tal exercitar a criatividade, brincar também, ser feliz e fazer a criançada feliz? Ei, menina! Oh, falou na criançada, olha eu aqui, ó!
Ô, por que você chegou tão cedo assim? Já tá exercendo a sua criatividade,
é? Olha, ô, Cadu, eu trouxe umas pipas. Esses papagaios aqui pra gente empinar, ó. Olha aqui, Cadu, Sandrinho, aqui, ó.
Ô, bichona bonita, menina. Deixa eu ver essa aqui.
Voltamos depois do intervalo, rapaz, com muita criatividade pra você. Um minutinho só.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Você me respeita, hein? Está escrito no estatuto.
Toda criança e adolescente tem direito à educação para se desenvolver. E os professores têm o dever de respeitar os alunos. Toda criança e adolescente também tem o direito de criar e participar de associações estudantis para aprender a exercer a cidadania desde cedo.
Escola Brasil! Ô, gente, vamos aproveitar o
Bora,
vento.
Bora, vamos lá, oi.
Vamos aproveitar o vento aqui, ó, da janela. Vem cá, Cadu. Olha lá, vai virar pra esse lado agora.
Peraí, agora é minha vez, vai.
Espera um cadinho aí,
Cadu. Deixa
eu
soltar a minha.
Gente, calma aí, vai.
Até o seu helicóptero!
Espera, primeiro o helicóptero, nada disso.
Vocês vão ter que esperar, peraí. Olha essa manobra aqui que eu vou fazer aqui, ó. Olha no céu, olha lá!
Cuidado! Ai, olha aí.
Desculpa aí,
Sandrinha. Precisava me atropelar desse jeito? Falando, cuidado.
Pois é que nós estamos empolgados com a pipa aqui, ó.
Mas eu quero lembrar aqui, viu, Sandrinha, que toda criança deve ter a oportunidade de brincar e se divertir, né?
Tá.
É um dos princípios da Declaração dos Direitos da Criança.
Tá bom, é verdade, mas cada coisa na sua hora, Matuto. E no lugar certo, né? Onde já se viu? Soltar pipa no estúdio, pela janela? Imagina se tivesse um fio de eletricidade lá fora.
Aí é um perigo mesmo. Mas não tem não, a gente tava olhando aqui. Olha, a meninada tem que tomar muito cuidado na hora de empinar o papagaio e de soltar a pipa, viu? Pra ficar longe dos fios elétricos.
É verdade. Bem, já que não dá pra gente soltar a pipa, eu vou buscar outra coisa melhor e eu volto daqui.
Opa!
Um gadinho, tá? Vamos, helicóptero, vamos. Nós volta já.
Olha lá o que você vai trazer.
Não, volta daqui um gadinho.
Esta é pra você, professor.
Muito bem, enquanto a gente aguarda o Matuto, tem uma dica para você, professor ou professor de alfabetização.
Uma dúvida muito comum entre os alfabetizadores é que tipo de letra ele deve apresentar para a criança e até para o adulto, né, que está começando a ler e escrever. É correto usar a letra cursiva, a famosa letra de mão, durante esse período?
Ou será melhor usar a letra de forma?
Existe mesmo uma polêmica sobre esse assunto, viu, gente? Alguns professores acreditam que a criança precisa ter contato com todos os tipos de letras desde as primeiras aulas.
Pois é, aí outros rebatem dizendo que a letra cursiva, por ser uma escrita corrida, assim toda juntinha, cheia de perninhas, dificulta a leitura do aluno.
Nós procuramos uma especialista em alfabetização, a pedagoga Virgínia Balau, para falar sobre esse assunto. Vamos ouvir a opinião dela?
A letra, para se iniciar, para que o indivíduo domine a escrita alfabética, é a letra maiúscula de forma mais simples, que se permita à criança ler e que a criança possa fazer suas tentativas de escrita também nesta letra.
Então, segundo a professora, o indicado mesmo é usar a letra de forma maiúscula, também conhecida como letra bastão ou caixa alta.
Mas isso não quer dizer que o aluno da alfabetização não possa ter contato com outros tipos de letras.
Nos livros, jornais, revistas, cartazes, rótulos, as crianças vão encontrar, por exemplo, letras de forma minúsculas e vão ficar curiosas.
Por isso, professora, ainda na alfabetização, pode fazer atividades para que a turma se acostume também com outros tipos de letra, sem forçar a turma a escrever com elas.
A professora Virgínia deu uma dica de como fazer isso.
Por exemplo, escrevendo o nome da criança com maiúsculas e minúsculas de forma, tá? E as capas de revistas, nome de personalidades no jornal, são excelentes materiais.
Bem, mas e a letra cursiva? Onde é que fica nessa história?
Pois é, hoje em dia já não se usa tanto a letra cursiva como antigamente. Com a máquina de escrever, depois o computador, a letra de mão passou a ser menos usada no dia a dia.
Mas nem por isso o professor deve deixar de ensiná-la. A professora Virgínia explica por quê.
Dentro dos muros da escola, a letra cursiva pode ser, sim, muito importante, porque a criança vai ter de se comunicar com os seus professores, nos seus alguns trabalhos ou mesmo nas provas, no seu caderno, com a letra cursiva. Portanto, é necessário ensiná-la.
E tem hora certa para começar a ensinar a letra cursiva para os alunos, ouve só.
Após a criança estar alfabetizada, então, que ela seja introduzida na letra cursiva, que muitos chamam de letra de mão. Mas é uma aprendizagem muito trabalhosa, o professor tem de investir tempo. Então, não é no período de alfabetização que a gente deve onerar a criança com esse trabalho.
Essa foi a opinião da pedagoga Virgínia Balau, especialista em alfabetização.
Lembrando que a letra cursiva, depois que a gente aprende, fica mais fácil e mais rápido escrever com ela, né? Já que o lápis não sai do papel.
O professor só não pode exagerar e insistir naquela história de letra bonita. Porque hoje em dia a gente sabe que o importante mesmo é a letra ser legível, né?
Viu aí, meninada? O professor cobra a letra caprichada porque ela tem que ser legível, né? Afinal, a gente escreve pra alguém ler. Não é uma questão de feio ou bonito.
Lembrando também que é direito dos pais ou responsáveis ter conhecimento do que é ensinado e participar das decisões sobre a educação dos filhos.
O que que começa com A? Abacate e avião. O que que começa com B? Brincadeira e beliscão.
Brincadeira e beliscão.
Brincadeira. Ai, Matuto! Vai beliscar o Cadu, vai.
Não, vem beliscar, não.
Hoje eu tô empolgado demais da conta, sou um dia da criança, vai.
Eu tô vendo. O que que você trouxe aí agora?
Aqui tem aqui, ó, bola de gude. Pega aí, bola de gude. Pião. Isso.
Que bilocão é bom, nessa aqui, demais. Cara.
Você viu o bilocão aí?
Nossa.
Tem a bolinha de gude aí, ó. Aí, essa é
o
de
pião
leite.
Tá
essa
legal,
é de leite, Cadu. Branquinha, né? Tem jeito de não empolgar, né, Cadu?
É verdade.
Olha aqui como é que roda o pião aqui, sabe? Ó.
O pião entrou na roda, o pião entrou na roda, o pião. Roda pião, bambeia pião. Roda pião, bambeia pião.
A brincadeira também é um aprendizado, né? Quando a gente tenta rodar o pião, está treinando habilidade, concentração, persistência e quanto mais treinar, melhor vai rodar o pião.
É assim que a criança vai se preparando para aprender na escola,
com
né?
Com certeza.
É verdade. Sabe, nunca foi muito bom de rodar pião, não. Mas você já viu que está lá no estatuto, né? No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm direito à educação para se desenvolver, para preparar para o exercício da cidadania, para se qualificar para o trabalho.
E essa qualificação começa aí, ó, piquititim, né? Rodando peão, brincando de roda.
Francisco entrou na roda.
Ô, vocês ficam aí um cadinho, que eu volto com mais umas brincadeiras para vocês, tá bom?
Tá bom.
Anda bom.
Hora da leitura.
Parece que a boca é desafinada, tô com o ouvido até doendo aqui. Bom, você sabia que muito, muito tempo atrás os bichos falavam?
Quem contava histórias sobre bichos falantes era Esopo, escravo que viveu há mais de 2.500 anos na Grécia Antiga. Dizem que ele foi libertado porque era um contador de história bastante inteligente.
Então, menina, menino, mamãe, papai, vovô, vovó, professor, professora, prepare o gravador, porque depois do intervalo, nós vamos ouvir a história no tempo em que os bichos falavam.
O professor pode tocar na sala de aula e discutir com os alunos de todas as idades. Vale a pena, viu?
Voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Hoje vamos contar uma história para todas as idades, no tempo em que os bichos falavam.
É uma releitura das fábulas de Esopo, reescrita por Georgina Martins. Preparados?
Era uma vez.
Houve um tempo em que os bichos falavam. Eles falavam tanto que Esopo resolveu recolher e contar as histórias deles para todo mundo. Esopo era um escravo de um rei na Grécia e divertia-se inventando uma moral para as histórias que ouvia dos animais. Na verdade, nem todos os moradores do país eram capazes de entender a linguagem dos animais, mas Esopo era. Sobretudo dos pequenininhos, que falavam muito baixinho, como, por exemplo, os ratinhos que moravam num buraco da parede da cozinha do palácio. Um dia, quando limpava o chão da cozinha, Esopo ouviu uns ruídos que vinham de dentro do buraquinho. Os ratinhos estavam muito agitados e preocupados, pois o rei havia colocado um gato grande e forte para tomar conta dos petiscos reais. E o tal gato não era de brincar em serviço, já tinha devorado vários ratos. Esopo apurou os ouvidos e pôde ouvir tudo o que os ratinhos diziam. Um deles, muito espivitado, parecia ser o líder e, de cima de uma caixa de fósforos, discursava.
Meus amigos, assim não é possível. Não temos mais paz. E tudo porque o rei resolveu trazer aquela fera para cá. Precisamos fazer alguma coisa. E logo, porque senão esse gato vai acabar com a nossa raça.
Era uma assembleia de ratos e todos estavam muito empenhados em solucionar o problema que os afligia. Um gato, grande e forte, que o rei havia mandado colocar na cozinha. Já tinham perdido vários amigos nos dentes afiados da fera. O provolone, o roquefort, o camembert e o pobre tatá, o mais amado de todos. Planejaram... e não conseguiram chegar a nenhuma conclusão que agradasse a todos. Precisavam de estratégias eficazes e seguras. Uns achavam que deveriam matar o tal gato. Outros diziam que era impossível. Como matar uma fera daquelas? Horácio estava quase convencido de que a sina do seu povo era morrer entre os dentes do gato. Com lágrimas nos olhos, já ia descendo da caixa de fósforos quando Frederico, um ratinho muito tímido que nunca falava, resolveu dar sua opinião.
Como vocês sabem, eu não gosto muito de falar, por isso serei rápido. Mas antes vocês vão responder a uma pergunta só. Por que esse gato é tão perigoso para nós, se somos tão ágeis e espertos?
E Horácio respondeu.
Ora, Frederico, esse gato é silencioso. Ele não faz nenhum barulho. Como é que vamos saber quando ele se aproxima? Exatamente como eu pensei. Me perdoem a modéstia, mas acho que a ideia que tive é a melhor de todas as que já ouvi por aqui. Vejam só, é simples. Vamos arrumar um guiso. Pode ser até aquele que pegamos da roupa do bobo da corte, lembram? Aquele que achamos bonitinho e que faz um barulho enorme.
Os ratos não estavam entendendo nada. Para que serviria um guiso? Frederico tratou de explicar.
A gente pega o guiso e coloca no pescoço do gato. Quando ele se aproximar, vamos ouvir o barulho e fugir. Não é simples?
Todos adoraram a ideia. Era só colocar o guiso que todos ouviriam o gato se aproximar. Todos os ratos foram abraçar Frederico. Estavam na maior euforia quando, de repente, um ratinho que não parava de roer um apetitoso pedaço de queijo resolveu perguntar.
Mas quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato?
Todos saíram cabisbaixos. Como não haviam pensado naquilo antes? Era o fim da euforia dos ratinhos. Para Esopo, a moral da história era a seguinte. Não adianta ter uma boa ideia se não temos quem a coloque em prática. Ou ainda, inventar é uma coisa, colocar em prática é outra.
Era uma vez.
É pra gente pensar, né, Cadu?
Se é. Como dizem por aí, o mundo tá cheio de ideias.
O que você achou da ideia dos ratinhos colocarem um guiso no pescoço do gato feroz?
Discuta com a sua turma e conte pra nós. Escreva pro Escola Brasil.
Ó, se você quiser ouvir novamente e tiver um computador ligado à internet, pode entrar no site www.escolabrasil.org.br, que os programas estão disponíveis para ouvir e até gravar. Você pode usar o conteúdo em sala de aula.
E você, radialista, também pode retransmitir o Escola Brasil. Que tal falar de educação na sua rádio? Conheça nossa página na internet, assim você contribui para um mundo melhor. Vamos repetir o endereço? www.escolabrasil.org.br.
O que é o que é?
Essa é boa!
Não querer interromper.
Nossa, mas como eles são engraçadinhos.
É, são muito, pois é. Ô, será que nós também podemos saber do que você e o Jack estão rindo, seu matuto? Chega rindo, não fala nada.
Nós estamos brincando de adivinha. Né, Jaguinho? E é um jogo que o professor pode fazer na sala de aula também para ajudar na leitura.
Ai, então fala como é. Vamos brincar e ensinar para quem tá em casa também.
Tá bom, o seguinte, ó. Primeiro é o seguinte, Zé. A gente combina as regras, tá bom?
Vamos lá.
É, ó, nessa aqui não vai ter segunda chance, não, certo?
Tá bom.
Sim, senhor.
Tá certinho, então, ó. Ó, vamos dividir em dois times. Eu e o helicóptero, e assim de um lado, né?
E eu e a Sandra do outro.
Do outro, sei, dois do outro lado.
Que não tem novidade nenhuma, tudo bem. Aí o grupo que acertar ganha um ponto e tem direito a fazer a próxima pergunta.
Ah, isso, desse jeitinho. Bom, então assim, vamos lá, eu começo. Atenção pra pergunta, hein? O que é o que é? Acorda seis, sabe da hora, não sabe do mês. Tem esporas sem ser cavaleiro, cava o chão e não acha dinheiro.
Ah, tá fácil, é o galo.
Pois é, ponto pra nós. Agora eu pergunto.
É lógico.
Pois é. Agora, o que é o que é?
Tá, outra
mudo,
coisa aí,
surdo e cego satisfaz a vaidade e dizem por aí que só fala a verdade.
Aí, ó. ponto pra nós!
Ah, e por um acaso ele respondeu que é o espelho?
Ah, foi exatamente
ele falou,
isso!
É, tá, ele falou
é o
espelho.
Não, é exatamente isso, André. Aí, espelho, tá certo. Mas vocês gostaram do joguinho,
gente? Muito legal!
A dispõe dessa brincadeira, o professor pode propor à turma fazer um livro de adivinha também.
Boa ideia! É. O pessoal pode escrever, pode desenhar.
E as respostas podem ser escritas na última página do livro para serem consultadas só em último caso.
É, e pode inventar adivinha também, né?
Mas, ó, Matuto, tô gostando de ver. Você tá muito criativo hoje.
Você achou bom?
Eu tô achando ótimo. De onde é que você tirou essa sabedoria toda?
Foi de um material da Secretaria de Educação à Distância do MEC, Cador.
Legal.
É um material da Rádio Escola do professor, que é uma belezura, viu?
É, uma belezura, mas é pro professor, né?
É, exatamente. Ó, hein, Cador? Mas tem muita dica de atividades pra turma, sabia? Tá tudo no portal do MEC na internet, quem quiser.
Ah, é, né?
O endereço é portal.mec.gov.br.
Valeu a dica, hein? Os alunos merecem mesmo uma aula criativa.
Ah, é bom demais, menino. Um monte de beijos e de abraços pra toda criançada que tá escutando e aprendendo com o Escola Brasil.
Aprendendo e ensinando, hein?
É verdade, viu? E quanta coisa a gente aprende com as crianças, né, Sandrinha?
Aprende a não ter vergonha de errar e tentar de novo, a experimentar coisas novas.
Exatamente. Aprende também com cinco anos. Honestidade.
Claro.
Criança, quando gosta, gosta. Quando não gosta, não gosta e pronto, né? PT, saudações, né? Não tem nada de disfarce, graças a Deus.
A criança é o ser humano puro que está em desenvolvimento.
E só pra lembrar, que tal a gente ouvir mais um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que é lei. Hein?
Isso.
Cola as orelhas aí no radinho e escuta só, gente. Esbagar pra nós, Sandrinha.
Ó, artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
Porque se a criança passa por tudo isso, né? Imagina que tipo de adulto que ela poderá ser.
Afinal, todo mundo, sem exceção, né? Já foi uma criança inocente.
Já.
Já foi neném, né? Como canta essa música aí, ó. Presta atenção, presta atenção.
Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não. Segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente general.
Yeah. essa é pra pensar. Ouvimos Adriana Calcanhoto cantando Saiba, composição de Arnaldo Antunes. Voltamos depois do intervalo com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Muito bem, vamos lá, de cartinha das crianças que escrevem pro Escola Brasil. Oi, Sandrinha e Cadu, como é que vão? Tudo bem? Eu tenho 8 anos, estudo a segunda série na Escola Municipal Saber Mais, na Vicinal, 29 de junho. E adoro ouvir o programa, viu? Adoraria que fosse de uma hora. E quem falou isso foi a Luana Oliveira, da Vicinal, 29 de junho, em Tucumã, no Pará. E tem mais uma aqui também, ó, da Zona Rural de Santa Maria do Lufa. Já ouviu falar, Sandra?
Uhum.
Distrito de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Olá, apresentadores do Escola Brasil, Sandra e Cadu. Meu nome é Tatiuri Vieira Santos Pinheiro. Estudo a quinta série na Escola Estadual do Lufa. Ela diz que adora as histórias do programa, adora ouvir o Escola Brasil e ouve pela Rádio Nacional de Brasília. Obrigado, viu?
Olha só, Cadu, vou mandar um beijinho especial lá pro povoado de Ana Janópolis, no estado do Tocantins, na cidade de Pedro Afonso. Vou mandar um beijo muito especial pro Leonardo Vieira Gonçalves, que escreveu uma carta bem bonitinha aqui pro Escola Brasil.
Legal.
E pro colega dele de escola, a colega, aliás, a Rayane Pereira Duarte, também lá da Escola Estadual Ana Janópolis. Então um beijo aí para todo mundo que escreveu pro Escola Brasil, dessa escola, e também lá pra galera de Pedro Afonso, no estado do Tocantins.
Parabéns pra toda a criançada hoje.
Hoje, Dia da Criança, tivemos uma edição especial. Falamos sobre os direitos dela e o dever de cada um de nós na formação dos futuros adultos.
Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também, Hitler, Bush e Saddam Hussein, quem tem grana e quem não tem.
Pois é, tudo que nós vivemos é uma consequência do que fizemos ontem, né? O futuro, como as crianças vão ser amanhã, isso depende do que nós fizemos hoje. E de presente para as crianças, hoje Matuto ficou até o finzinho.
É verdade.
Foi bom. Como é importante a gente ter dentro da gente uma criança, né?
Não é?
Tchau pra você, gente.
Tchau, Matuto.
Feliz Dia das Crianças.
Até segundo.
Vamos também.
Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.